Capítulo 9. Desnudando a alma. Meus olhos se abriram 6 minutos antes de o alarme tocar. Às vezes, 5:30 chega mais cedo do que parece. Na minha época de SEAL, eu acordava antes de o sol nascer para capturar almas e não perdia tempo. Mas naquela manhã de abril, precisei me mover 1 centímetro por vez. Meu lado esquerdo tinha hematomas do quadril até as costelas. Meus músculos intercostais estavam tão doloridos que doía para respirar. Meu pescoço estava tão travado que minha cabeça mal virava. Fazia 2 semanas que o treinamento de bombeiro paraquedista iniciante tinha começado e estávamos imersos no treinamento de solo, além de ser a temporada de pouso de paraquedas em rolamento, PLF na sigla em inglês, em Fort St. John. Meu corpo velho e cansado passaria a maior parte do dia quicando pelo chão congelado. Peguei o telefone que vibrava na mesa de cabeceira e arranquei meu corpo do colchão. Eu não me sentia tão cansado e dolorido desde os meus 24 anos. Naquela época, eu estava fazendo de tudo para perder peso e terminar o treinamento dos SEALs, porque sabia que aquilo mudaria tudo. Eu conseguiria deixar Indiana para trás, conquistar respeito próprio e autoconfiança e trazer um novo significado à minha vida. Só que, agora, não havia nada em jogo. Pouca gente sabia onde eu estava e por quê. Eu não tinha 1 pingo de motivação exterior e só me restava a dor. Todos os dias de manhã, eu me fazia a mesma pergunta. Por que estou me colocando nesta situação? Não me faltava autoconfiança, eu não estava em busca de um sentido para a vida e tampouco precisava de dinheiro. Em resumo, era simplesmente porque é assim que eu sou. Quase dava para ouvir meus ossos estalando conforme eu me levantava devagar, ia até a janela e abria as cortinas. Mais 30 centímetros de neve tinham caído durante a noite e continuava a nevar forte. Já esperávamos que fizesse frio no norte da Colúmbia Britânica, mas aquilo era demais. Ninguém se lembrava de já ter encarado uma primavera tão fria. Quando não chovia, nevava, e as ventanias do norte faziam doer até os ossos. Houve uma época em que bastava uma chuva forte batendo no telhado à 1 da manhã para despertar meu selvagem interior. Eu encarava o tempo ruim como uma provocação. Ele afastava a leve névoa do sono e acendia um fogo dentro de mim. Quanto mais chovia ou nevava, mais eu corria, porque sabia que mais ninguém faria algo tão horrível se não fosse obrigado. Algumas das minhas corridas favoritas de todos os tempos foram as de 32 quilômetros que eu fazia ao longo do Lago Michigan durante os famosos invernos de Chicago, mas isso foi há muito tempo. Olhei para Kish, toda aconchegada e em sono profundo. Tecnicamente, eu não precisava me apresentar na base antes das 8, e a cama estava me chamando de volta para seus braços, então virei de novo para a janela e fiquei olhando a neve cair. Minha impressão era que o inferno havia congelado, e foi aí que a ficha caiu. Vesti uma blusa térmica, um short de corrida normal, um gorro, um par de luvas aquecidas e fui correr 15 quilômetros. Eu não queria ir. A dor na minha perna esquerda era excruciante pela manhã, mas eu não podia amolecer. Minha rotina não era mais ditada por mim. Eu tinha passado os últimos 7 anos treinando quando quisesse. Tudo era planejado ao redor das minhas corridas e séries na academia para otimizar meu condicionamento e desempenho. Agora, eu voltara a ser um novato, e não podia chegar à base travado a ponto de não conseguir fazer nada. As corridas matinais eram obrigatórias para este novato de 47 anos, porque quase todo mundo na minha turma tinha 20 e poucos anos. A maioria vinha do interior do Canadá e tinha crescido jogando hóquei no gelo 6 meses por ano. Eles escolheram não fazer parte da geração molenga, e alguns estavam determinados a competir comigo, dando tudo de si. Eu respeitava essa postura, mas se você quiser tentar depor o antigo rei, saiba que vai enfrentar uma reação. Essa é uma forma mais elaborada de dizer que o fato de o meu corpo não se recuperar como o deles não fazia diferença. Nem o fato de eu precisar me alimentar de forma mais saudável, fazer alongamentos pela manhã e à noite e priorizar a recuperação. Não fazia diferença eu ter que dormir menos porque o dia tem uma quantidade limitada de horas. Se era isso que precisava ser feito, este guerreiro estava disposto. E guerreiros dispostos não inventam desculpas. Apesar de fazer parte da natureza humana não querer realizar coisas difíceis ou inconvenientes, sabemos que não temos escolha. Muita gente se alista nas Forças Armadas ou na polícia, se candidata a um emprego ou se matricula em uma faculdade ou pós-graduação porque espera receber algum retorno oportuno e palpável do investimento feito. Guerreiros não buscam recompensa financeira nem benefícios. Tudo que vier é lucro. Mesmo sem dinheiro, eu teria arrumado um jeito de pagar a Marinha para me tornar um SEAL. Ninguém me recrutou para Fort St. John e eu perdi dinheiro aceitando esse trabalho. Mas nós, guerreiros dispostos, vamos atrás das nossas próprias missões e pagamos qualquer preço. Eu queria esse trabalho e ponto final. O frio era extremo e eu estava dolorido, mas os meus hematomas e o clima terrível não estavam nem aí para mim, e a recíproca era verdadeira. Porque eu não me contentava em apenas marcar presença e me formar. Quando ficamos mais velhos, constantemente somos elogiados apenas por nos comprometermos com um desafio físico. Ninguém espera muito de nós, e é tentador corresponder a essas expectativas baixas. Marcar presença é um primeiro passo importante, mas, se já estivermos ali, por que não dar nosso melhor? A neve ainda cobria tudo. Eu andei pela neve fofa nas ruas secundárias até chegar à rodovia, onde corri pelas marcas lamacentas deixadas por pneus de picapes e caminhões. A população de Fort St. John é composta por pessoas que acordam cedo para trabalhar em ranchos locais, na indústria de óleo e gás ou nos infinitos hectares de florestas de pinheiros, e que amam dirigir em alta velocidade naquelas pistas cheias de gelo. Meus pés ficaram dormentes bem rápido, e a neve aumentou a ponto de se tornar quase uma tempestade. A neve e o gelo batiam no meu rosto enquanto eu corria no contrafluxo dos carros com os olhos semicerrados. Com frequência, eu precisava trocar o meio da pista pela segurança do acostamento cheio de neve, e sempre que eu tinha um vislumbre de um motorista, era inspirador ver seus olhos arregalados de perplexidade e choque ao se deparar comigo, me materializando no meio da nevasca como um ser sobrenatural, com uma auréola de vapor emanando de mim. Todos pareciam se perguntar a mesma coisa. Esse cara é maluco ou é o sujeito mais motivado que eu já vi? Cada pegada naquela rodovia e cada rua que percorri eram apenas minhas. Não havia mais ninguém andando pela cidade. A maioria dos outros novatos continuava em sono profundo. Mas, mesmo aos 47 anos, depois de tudo que conquistei, eu ainda recebi os mesmos olhares chocados que me lançavam aos 20 e poucos. E aquilo acendia um fogo dentro de mim. Minhas lesões não importavam mais. A dor que me aguardava no treinamento dali a algumas horas não fazia a menor diferença. Meu corpo estava aquecendo e minha mente mais uma vez endurecia como ferro fundido. Demorou quase 15 quilômetros, mas depois disso, o selvagem estava pronto para qualquer coisa que colocassem no seu caminho. Os dois corredores mais velozes da minha turma em distâncias curtas eram um cara que eu chamava de Prefontaine, PF, e outro que tinha o apelido de Todo Pilhado, TP. Ambos tinham 20 e poucos anos, e no primeiro dia do treinamento, quando passamos por uma série de testes de condicionamento, eles ganharam de mim na corrida de 2,4 quilômetros. Na ocasião, ninguém sabia que eu tinha passado por uma cirurgia para colocar uma placa na perna apenas 9 meses antes, ou que o meu tempo de 8 horas e 25 estava apenas 15 segundos acima do meu recorde pessoal estabelecido quando eu era um adolescente na Força Aérea. Eu estava orgulhoso do meu desempenho. Os dois eram ótimos atletas. Saber que eu tinha a idade dos pais deles e ainda conseguia acompanhá-los era um lembrete de que eu continuava durão que nem bico de pica-pau. Boa parte do treinamento físico que fazíamos envolvia distâncias e durações desconhecidas, porque, ao combater um incêndio, você nunca sabe quando o esforço, o trabalho e o sofrimento vão acabar. Por isso, os instrutores queriam ver como nosso corpo e nossa mente reagiam ao elemento surpresa. Aquilo era perfeito para mim. Quanto mais longa a corrida, mais pesada a mochila, mais intensa a série na academia, maior o sofrimento, melhor eu ficava. Aqueles garotos podiam ser mais rápidos em curtas distâncias, mas eu quase sempre aguentava mais do que eles. Em um treino de rucking, eu e TP nos destacamos na frente do grupo. Aumentei o ritmo e ele permaneceu colado em mim. Estávamos correndo em terreno plano, e após alguns quilômetros de corrida intensa, a respiração dele se tornou pesada e ofegante. Ele parecia um bulldog no cio, mas se recusava a sair de cima de mim e não queria parar. Ele já havia desistido uma vez, durante outra corrida longa que fizemos juntos depois do trabalho. Dessa vez, ele insistiu até a linha de chegada, respirando como se seus pulmões estivessem virados do avesso. Terminamos lado a lado, ambos exaustos. Virei para ele, assenti e falei: "É assim que se faz." Eu estava orgulhoso dele, mas também estava orgulhoso de mim mesmo. Tive pouquíssimo tempo para entrar em forma para realizar um dos trabalhos mais difíceis do mundo. A jornada tinha sido dura, com a agonia sempre no meu encalço. Mesmo assim, 13 semanas após a cirurgia, eu tinha pedalado 714 quilômetros. Depois de 8 meses, corri 77 quilômetros em 45 horas e, após 9 meses, estava desafiando jovens de 20 e poucos anos em tudo, na corrida, no rucking, nas flexões, carregando equipamentos pesados por longas distâncias. Mas eu não queria capturar a alma deles. Aquele grupo de jovens me inspirava. Eu queria incentivá-los da mesma forma que eles me incentivavam, porque eles eram a nova geração de caras durões, e apesar de gostar de ganhar um número razoável de corridas e treinos, gostava ainda mais quando eles me venciam. Após minha corrida de 15 quilômetros, ao chegar ao trabalho, olhei para meus colegas de turma e ficou óbvio que todos nós estávamos sofrendo. Eu era o paramédico mais experiente da base, e alguns deles me pediam ajuda quando tinham canelite e sintomas de fraturas por estresse. Um deles havia sofrido uma concussão, e todos nós sentimos dores no pescoço, porque, quando você salta de 1 metro de altura usando um capacete, os músculos do seu pescoço precisam trabalhar. Faltava ânimo. Todo mundo estava se arrastando, e nosso espírito de equipe nem deu as caras quando fomos instruídos a entrar em fila e fazer flexões. A função do bombeiro paraquedista exige muita força nos membros superiores e no core. O salto e o pouso são muito exigentes em termos físicos. Além disso, teríamos que caminhar carregando pelo menos 27 quilos de mangueira nas costas, além de motosserras, bombas e vários outros equipamentos para combater incêndios. E nada disso é leve. Com frequência, carregávamos bombas de água e movíamos troncos sem a ajuda de nenhum veículo. Cabia a nós pegar qualquer equipamento lançado de paraquedas e levá-lo até o local adequado. Para ajudar no nosso preparo, os instrutores, vira e mexe, ordenavam que fizéssemos flexões no meio do treinamento, entre outros treinos de força e calistenia. Não sabíamos quantas repetições teríamos que fazer por dia, nem quando. Só sabíamos que as ordens viriam o dia inteiro. Naquela manhã, nossa forma e nosso ritmo estavam uma bagunça. Alguns de nós faziam as flexões com facilidade. Outros sofriam e estavam nitidamente desanimados. Quando terminamos, reuni o grupo e disse a eles que, na série seguinte, faríamos diferente e trabalharíamos em equipe. Pouco tempo depois, quando os instrutores pediram flexões, todos esperaram que eu começasse primeiro. "Pronto!" gritei ao me posicionar. "Pronto!" berraram eles e deitaram no deck. Então começamos no meu ritmo. "Chão!" gritei. "Um!" responderam eles. "Chão! Dois! Chão! Três!" A contagem em cadências militares tem algumas funções. Ela ajuda na respiração, libera uma dose de adrenalina e aumenta o ânimo geral. Para os desinformados, pode parecer uma palhaçada desnecessária, mas, para uma equipe exausta e esgotada mental e fisicamente, esse tipo de camaradagem transforma algo monótono e brutal em um rito de passagem empoderador. Você nem está mais fazendo flexões. Você e a equipe estão se tornando uma coisa só, fundindo-se numa energia única, e isso ajuda todos a manter o foco para aguentar cada dia, cada módulo do treinamento. Todo mundo passou a amar aquelas flexões. Era bom estar entre os melhores da turma nos treinamentos físicos, mas os meus desafios não se limitavam às manhãs. Todos os dias, antes de começar os PLFs, tínhamos que vestir nossos macacões de Kevlar em menos de 3 minutos e, levando em consideração que meu corpo ainda estava em recuperação após a cirurgia e que fazíamos tudo a céu aberto em temperaturas negativas, eu enfrentava algumas complicações. Era difícil me ajoelhar e meu velho amigo Reynaud havia voltado com tudo, porque eu não podia usar as luvas aquecidas durante o treinamento. Meus dedos perdiam toda a coordenação motora em questão de minutos. Eu não conseguia senti-los, muito menos manejar pequenos zíperes, tiras e fechos. Então eu demorava mais do que todos os outros, e muito mais do que os 3 minutos permitidos para vestir o macacão, amarrar meu paraquedas reserva no peito e prender minha mochila entre as pernas. Os jovens achavam graça da minha dificuldade em me vestir. Era a primeira vez que minha idade ficava aparente para eles, que faziam todo tipo de piada. Mas na hora do treinamento físico, eles sempre ficavam caladinhos, porque sabiam que era a minha vez de fazê-los sofrer. Como sempre, os PLFs eram cruéis com todos nós. O frio implacável endurecia o chão e deixava nosso corpo tenso e mais frágil, o que aumentava o tormento, não importava se pulássemos de 30 centímetros, de uma plataforma de 1 metro ou de um trapézio balançando. O objetivo era criar memória muscular e adotar aquilo que os instrutores chamavam de postura de pouso adequada. Quando a maioria das pessoas salta de uma altura qualquer, o reflexo é abrir os braços e as pernas e olhar para baixo durante a queda. Fomos ensinados a manter o corpo unido, juntando pés e joelhos. Unir as pernas permite a distribuição e a absorção do impacto. Não queríamos uma aterrissagem perfeita. Estaríamos nos movendo rápido demais para isso. Nós praticávamos cair no chão e rolar para um dos lados. Como cada salto oferece diferentes elementos e condições, tínhamos que ser capazes de rolar para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, e alternávamos as repetições. Nada disso era novidade para mim, porque eu era um dos poucos novatos que já tinham experiência com saltos. Eu havia saltado de diversas altitudes e aeronaves com uma grande variedade de equipamentos, mas não saltava com fita estática desde a minha época de Navy SEAL, e levei um tempo para ajustar minha técnica. Todo mundo tinha um desafio ali, e por estar tão preocupado em proteger a perna esquerda de impactos diretos, meu quadril e minhas costelas sofriam sempre que eu rolava para a esquerda. Eu absorvia a dor crescente, porque as palavras do Dr. Gomol ainda estavam coladas no quadro de avisos do meu cérebro. Se a perna quisesse quebrar, teria que esperar um salto de verdade. Não importava quão roxo e inchado ficasse, eu não colocaria a minha tíbia em risco saltando de uma plataforma de metal ou do arco de um trapézio esquisito. Talvez isso explicasse minha falta de fluidez no geral. Depois de cada PLF, os instrutores diziam como melhorar nossa postura, e a palavra que eu mais ouvia era desajeitado. Após vários dias me jogando na terra, passamos para a torre de choque, uma plataforma de 6 metros, onde nos sentávamos em uma simulação de porta de avião, presos a um cabo rígido, e praticávamos nossas saídas. O exercício incluía uma queda de 3 metros, interrompida por um tranco repentino que fazia um leve efeito chicote. Em uma das minhas primeiras tentativas, fiquei atrás de uma moça pequena, porém atlética, que eu chamava de PB, de Pitbull, por ela ser muito simpática, mas ter um forte espírito de luta guardado dentro de si. Só que, quando ela recebeu o tapa nas costas do instrutor, sinalizando que era sua vez de saltar às cegas, ela congelou. PB é muito temente a Deus. Eu me policiava ao falar perto dela, porque palavrões a deixavam desconfortável. O Goggins, da equipe de bote 2, teria continuado a xingar como o marinheiro que era, sem dar a mínima para ela. E ao vê-la paralisada pelo medo no meio de um exercício tático, ele talvez desse risada. Porém, mesmo que meu selvagem interior estivesse bem vivo, eu não era mais aquele cara. Durante o treinamento de SEAL, eu adorava quando as pessoas congelavam e desistiam. Achava que aquilo me engrandecia de alguma forma, mas isso não passava de imaturidade, vaidade e falta de liderança. Hoje em dia, faço questão de ajudar todo mundo a se tornar melhor, não importa o trabalho ou a situação. Durante minha entrevista com os bombeiros paraquedistas da North Peace Smoke Jumpers, eles pediram que eu descrevesse minha maior qualidade. Se vocês me contratarem, falei, todos os novatos na minha turma vão se formar. Essa é a minha maior qualidade. Não era uma promessa vazia, era um juramento. Você quer um tempo? Perguntou o instrutor à mulher. Quero sim, respondeu PB. Um dos elementos que me fez querer trabalhar com aquela equipe de bombeiros paraquedistas era a aceitação e o respeito por cada indivíduo. Embora houvesse padrões a serem seguidos e superados e estivéssemos motivados a dar tudo de nós, eles entendiam que todos têm seu tempo. Mas sei por experiência própria que ter mais tempo para pensar não ajudaria PB naquela situação. Olhar para ela era como assistir a mim mesmo na arrebentação no início da minha segunda semana infernal, parecendo um cervo paralisado pelo brilho dos faróis de um caminhão imenso. Eu via em seu olhar perdido que ela não estava mais se divertindo e que o salto a apavorava, só que alguns medos devem ser vencidos imediatamente. A única coisa que poderia ajudar PB naquele momento seria parar de pensar, encarar o medo e pular, mesmo assim. Quando ela recuou e me deu a vez para que eu fosse em seu lugar, neguei com a cabeça. Não faz isso. Fica na porta e começa de novo. Nossos olhares se encontraram. Se você paralisar agora, isso vai acontecer de novo, mas lá em cima, quando for a Vera. Então, quando você estiver na porta, por mais assustador que seja, grita para despertar a adrenalina. Se concentra no horizonte e quando o tapa nas costas vier, vai com tudo. Ela concordou com a cabeça, determinada. Ficou em posição. Respirou fundo e gritou. Estou liberada! Preparar! Respondeu o instrutor e no instante em que ele deu um tapa entre as escápulas dela, PB saltou com tudo. Meu estilo de liderança em Fort St. John era camaleônico. Para alguns dos meus colegas, eu era o médico. Para outros, eu ajudava sendo firme no calor do momento. Eu competia com os melhores atletas para torná-los ainda melhores e recebia ligações no meio da noite daqueles que achavam que não conseguiriam se formar. Mas não sei quantos perceberam que eu também corri o risco de não conseguir por causa de certa habilidade que literalmente não conseguia desenvolver. Ao contrário dos paraquedistas militares, que quase sempre saltam em terreno com poucos obstáculos naturais ou nenhum, os bombeiros paraquedistas têm que pousar em zonas de pouso, ZPs, estreitas. Durante o treinamento de solo, aprendíamos a procurar alternativas quando cometíamos algum erro ou os ventos mudavam, deixando a ZP inicial fora de alcance. Há momentos em que você simplesmente não consegue chegar à ZP e com a floresta por todos os lados, é inevitável acabar pousando nas árvores às vezes. Quando isso acontece, ficamos dependurados, sem ninguém para nos resgatar. E é exatamente por isso que fazemos o treinamento de descida. Todos nós carregávamos 45 metros de tiras de nylon em um dos bolsos da perna. Nosso cabo de descida de emergência. Fomos ensinados a amarrá-lo acima da cabeça no tirante do nosso velame com uma série de nós simples e depois usá-lo para descer com segurança. Na teoria. Na prática, não era tão fácil quanto parecia. Porque, quando você está pendurado por um paraquedas usando um capacete, os ângulos tornam difícil ver o tirante por cima do ombro. E só porque você está preso em uma árvore não significa que vai permanecer nela. O ideal é descer até o solo o mais rápido possível. E era por isso que o exercício precisava ser cronometrado. No dia do teste, devíamos finalizá-lo em menos de 90 segundos, tanto no lado direito quanto no esquerdo, ou nem iríamos saltar. Não cheguei nem perto de terminar dentro do tempo nas primeiras tentativas, porque eu não conseguia apalpar o cabo. Passamos semanas fazendo uma dúzia de repetições diárias, mas o clima seguia frio e minhas mãos não ajudavam. Eu me atrapalhava tanto que quase chegava a ser desconfortável para os instrutores e qualquer colega que estivesse prestando atenção. Apesar da minha idade, todos esperavam muito de mim. Eu deveria ser capaz de fazer qualquer coisa, porém continuava ultrapassando o limite de tempo em mais de 30 segundos à medida que o dia do teste se aproximava. Mais uma vez, minhas dificuldades estavam à mostra, mas nunca abaixei a cabeça. Todo mundo teve pelo menos uma dificuldade em quase todos os dias do treinamento, e cada um de nós tem um desafio que precisa superar na vida. É assim que as coisas são. Quando você abaixa a cabeça, manda ao cérebro a mensagem de que não acredita ser capaz de melhorar. Assim, fica bem mais difícil se concentrar e ter sucesso. Quando trabalhamos para alcançar um objetivo importante e as coisas não saem como o esperado, jamais podemos deixar o desânimo transparecer. Não dê essa satisfação a ninguém. Quando nossa cabeça está baixa, não conseguimos enxergar para onde precisamos ir, nem o que precisa ser feito. E se você precisar de ajuda, peça. Nunca se envergonhe disso. Sim, a temperatura era congelante. Sim, eu tive muitas dificuldades, mas não fiquei emburrado. Eu mantive a cabeça erguida e coloquei a mão na massa. Eu treinava todas as noites, por horas a fio. Primeiro, montei uma simulação de tirante de paraquedas com os cabides do meu armário e, antes de cada tentativa, deixava minhas mãos desprotegidas, marinando no congelador, só que elas nunca ficavam frias o suficiente. Então, transferi a operação para o ar livre, onde podia afundá-las na neve até não sentir mais nada. Depois, eu me prendia a alguma árvore e me soltava. Quis fim a cronometrar meu tempo, embrulhado em 3 suéteres, 2 parcas e vários gorros. Não se tratava de acostumar minhas mãos ao frio brutal. Isso nunca aconteceria, por causa da síndrome de Raynaud. Mas ao fazer essas repetições por horas, minha mente e meu corpo entravam em sintonia. Eu sabia exatamente onde estava o cabo e o que fazer com ele, mesmo sem conseguir senti-lo. Cortei 3 segundos do meu tempo em uma noite. Na noite seguinte, outros 5 segundos. Minha melhora não foi imediata, nem substancial, mas seguia um ritmo estável. Então continuei. Não foi fácil manter uma postura positiva, além do compromisso de trabalhar e treinar por mais de 18 horas diariamente durante 6 semanas. Há um motivo para a maioria dos bombeiros paraquedistas serem jovens. Eu tinha chegado lá em ótima forma, mas meu corpo precisava fazer coisas que não fazia há anos, e o sofrimento não dava trégua. Eu também estava mentalmente exausto. Aquele não era o treinamento mais desafiador que eu já tinha enfrentado, só que era uma luta intensa, porque eu estava muito mais velho e não era mais o mesmo. Muitas pessoas deixam esse tipo de constatação limitar o futuro delas. Como forma de se proteger, perdem a ousadia e reduzem ambições e expectativas. Elas se aposentam e param de se colocar em ambientes desconfortáveis e situações desafiadoras. Muito disso tem a ver com a passagem do tempo. Na vida, tudo passa. Mas quando se trata de idade, parecemos ter uma percepção equivocada de que um número deve ditar o que fazemos. Só que, às vezes, o problema não é cronológico. Com frequência, não é o senhor tempo quem nos prejudica, mas seu irmão, o senhor cansaço. Dizem que o senhor tempo é imbatível, e isso pode até ser verdade, mas com certeza podemos fazer o irmão dele sentir a nossa resistência. E se estivermos dispostos a sobreviver à ventania do cansaço minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, pelo menos conseguiremos ficar cara a cara com o senhor tempo e barganhar com ele. Sempre que eu me sentia exausto ou dolorido demais para sair da cama, fixava meu olhar no horizonte e me lembrava que o treinamento de bombeiro paraquedista era temporário. Algumas manhãs era até bom sentir dor, porque era um sinal de que eu ainda estava disposto a me virar do avesso em busca daquela linha que separa o azul do preto e a fazer algo que tocasse minha alma. É verdade que eu não era o mesmo David Goggins. Eu era uma versão muito melhor. Eu antes pensava que, para ser grandioso e um líder forte, era preciso ser o melhor em tudo. Não é o caso. Os corajosos entre nós são aqueles que enfrentam inúmeros obstáculos e não desistem. Quando aqueles jovens me viam correndo na neve antes do trabalho, isso mexia com eles. E quando ficaram sabendo que este coroa selvagem impressionante de 47 anos estava enfiando as mãos na neve para passar horas no cabo de descida, tentando se adaptar fisiologicamente, viram como é se recusar a ser incapaz de fazer algo. Viram o que significa nunca ser hora de parar. Eles eram lembrados de que aquela oportunidade era especial e que provavelmente também tinham muito mais a oferecer. Consegui cumprir o tempo no dia do teste de descida. Foi apertado, mas consegui. Também me vesti em menos de 3 minutos e, embora não tenha aterrissado ou rolado como um ginasta ou um bailarino, provei minha consistência e capacidade aos instrutores e a Tom Reinbolt, fundador do grupo North Peace Smoke Jumpers, e passei no treinamento de solo.
Dá para perceber que você precisa se esforçar, me diria Tom mais tarde. Assim como eu, ele tinha sobrevivido a uma infância difícil e passado um tempo perdido na juventude até se encontrar no combate aéreo de incêndios. Aos 27 anos,
após um susto com a saúde, ele havia começado a própria unidade e desenvolvido uma cultura centrada no respeito e na excelência. Nada disso tinha sido fácil nem natural para ele, e é exatamente por isso que eu queria estar ali.
Ainda bem que você não tem um talento natural, disse Tom. Dá para notar sua força de vontade, e eu te respeito por isso.
Poucos dias depois, no início de maio, nos reunimos para uma simulação. Vestimos o equipamento de proteção, que incluía o macacão de Kevlar e um capacete com uma grade de proteção para o rosto, e caminhamos até a pista. O primeiro salto para valer estava programado para a manhã seguinte, dependendo do clima, e os instrutores mandaram a gente se espremer na Twin Otter, a menor das duas aeronaves da unidade. O objetivo do simulado é se familiarizar com o veículo, além de entender onde e quando se prender à fita estática. O avião parecia ser bastante usado. O cheiro forte de combustível se alastrou pelo corredor e entrou no meu nariz enquanto nos preparávamos, e aquilo mexeu com alguma coisa dentro de mim. Meu coração acelerou. Senti um arrepio de ansiedade. Mas era apenas uma simulação, e depois de recebermos as instruções, desembarcamos em um caminhão. Foi aí que o instrutor nos mandou repetir tudo de novo. Quando embarquei de volta no avião, senti que não era mais um exercício, e então vi o piloto se dirigir para a porta da cabine. Eles iam nos pegar de surpresa. No instante em que sentamos, o piloto ligou as hélices sem nos dar tempo para pensar nem desistir. 2 minutos depois, estávamos no ar e subindo a 450 metros. Quando atingimos a altitude ideal, o observador designado lançou suas tiras de papel para avaliar a velocidade do vento. Eu as observei se abrirem na corrente de vento enquanto ele apontava a ZP. O céu estava azul e limpo, o vento era leve, a uma velocidade entre 3 e 5 nós, e fazíamos longos círculos no ar. Um por um, nos levantamos e fomos até a fita estática, nos ajoelhamos e prendemos o equipamento. Fui um dos últimos a saltar e estava calmo, ainda que hesitante, enquanto enfiava meu pino na linha e o travava. Chegou a hora, pensei. É agora que a minha perna vai quebrar e acabar com meu sonho. Essa era a verdade nua e crua, mas ter chegado tão longe me confortava. Pelo menos eu saltaria. E se aquela fosse minha primeira e última vez, era melhor eu aproveitar. O observador me informou a direção do vento, apontou a ZP e listou os riscos. O avião se inclinou em direção ao meu ponto de saída e gritei.
Liberado!
Nós voávamos a mais de 160 km por hora, mas meus batimentos estavam surpreendentemente normais quando coloquei uma das pernas para fora da porta.
Preparar! Disse ele.
Apesar do frio, o suor escorria pela minha nuca enquanto tudo parecia acontecer em câmera lenta. E então o observador me deu um tapa nas costas.
Abrir no 1!
Gritei. E usando as duas mãos, me empurrei para fora do avião e para o céu, saltando com fita estática pela primeira vez em 14 anos.
4, 3, 2!
Não há corda para puxar em saltos desse tipo, a menos que você precise acionar o reserva. E levei apenas cerca de 5 segundos para que meu velame se abrisse com um puxão violento.
1!
Olhei para cima e verifiquei se meu velame tinha buracos ou torções. As linhas de suspensão estavam levemente torcidas, mas notei, puxei os tirantes, dei chutes no ar como se estivesse pedalando e girei em um piscar de olhos. O paraquedas se inflou totalmente e minha velocidade diminuiu ainda mais. Parecia que eu estava manobrando uma barcaça. Quando eu puxava para a esquerda ou para a direita, ele não respondia com tanta rapidez, mas interpretei bem o vento e manobrei a favor dele enquanto descia a uma velocidade de cerca de 19 km por hora. Isso parece muito rápido quando você vê o chão se aproximando, mas eu não estava olhando para baixo. Segurei firme, olhando para a frente, e bati no chão com os pés e os joelhos juntos. Senti uma pontada de dor na canela esquerda enquanto rolava para a direita, mas passou rápido. A perna aguentou. Um instrutor correu até mim, ofegante, mas razoavelmente impressionado. Ele fez algumas observações e me ofereceu a mão. Quando me levantei, descobri que não conseguia parar de sorrir. E não era o sorriso maligno de Goggins. Era um sorriso largo e natural e muito merecido. Pelas 2 semanas seguintes, continuamos saltando e as ZPs foram ficando cada vez mais estreitas. Não havia mais campos abertos, apenas pequenos buracos na floresta. Muitas das árvores tinham sido devastadas por besouros, mas os troncos ainda conseguiam se manter de prontidão, como uma floresta de zumbis. De cima, pareciam espetos. Esses não eram os únicos perigos. Havia rochas, rios, lagos, pântanos, árvores derrubadas e arbustos espinhosos. E várias árvores firmes que se estendiam para nos pegar. Na maioria dos saltos, pelo menos um dos nossos colegas ficava preso. Um deles foi parar em cima de um pinheiro de quase 30 metros que mal o aguentou. Ele teve sorte, porque o paraquedas se tornava inútil depois que murchava, e a queda teria sido fatal. Havia momentos em que era difícil identificar a ZP do avião, e o vento variava muito. As informações do observador se tornavam desatualizadas em questão de minutos. Então, se você não fosse um dos primeiros a saltar, teria que se virar na sua queda de 90 segundos. Aquilo tornava ainda mais difícil evitar todos os perigos enquanto eu procurava pelo X laranja demarcado pelos instrutores. Nunca fiquei preso em uma árvore, mas bati com o ombro em uma durante um salto, girei no ar ao ser carregado por um vento instável e pousei rápido e com força em outra. Isso deu um susto nos instrutores, mas me deixou feliz porque minha perna conseguiu absorver o impacto mais uma vez. A partir dali, eu tive a certeza de que ela estava boa. Meu corpo estava se curando. A maioria dos hematomas havia desaparecido e meus músculos intercostais relaxaram. Eu conseguia respirar tranquilamente nos últimos dias de treinamento e meu ritmo diminuiu. Eu conseguia interpretar bem a direção do vento, manobrava com mais confiança, me aproximava mais rápido do X e começava a acertar o alvo com precisão. Na formatura, não houve pompa e circunstância, outro sinal de que eu estava no lugar certo. Alguns instrutores fizeram discursos breves, depois nos entregaram nossos uniformes e pronto. Todo mundo se formou, com exceção de um aluno, o que provava quanto nossa turma era boa e quanto nos unimos como equipe. TP parecia muito feliz e PB estava radiante. Ela havia evoluído muito. Apesar de no início não conseguir saltar de uma plataforma de 6 metros, acabou se tornando uma das melhores saltadoras da nossa turma de novatos. Eu também estava orgulhoso de mim mesmo, porque fazia apenas 10 meses e meio desde a cirurgia que transformara meu objetivo de me tornar bombeiro paraquedista em uma missão impossível. E precisei reunir cada gota de resistência, dedicação e fé que havia dentro de mim para conseguir essa conquista. Agora que ela era uma realidade, embora eu estivesse satisfeito, já tinha idade e experiência suficiente em trabalhos difíceis para saber algo que os jovens novatos alegres ainda não entendiam. A parte difícil estava apenas começando. Eu tinha visto como o trabalho era perigoso e sério. Todo salto era muito arriscado e, embora tivéssemos sido desafiados ao extremo, só havíamos passado pelo treinamento. No treinamento, você pode errar o X. Pode ficar preso nas árvores. Agora que participaríamos das operações, todos os detalhes tinham que estar perfeitos. Em um incêndio, não há tempo a perder se soltando de árvores ou abrindo uma trilha dentro do mato em busca da sua equipe enquanto esperam por você. Todos os outros novatos estavam sorrindo naquela tarde. Eu estava focado na luta que estava por vir. A mentalidade de permanecer sempre buscando a próxima missão era fruto da experiência, mas não apenas da experiência militar. Eu tinha passado a vida inteira descobrindo, desenvolvendo, refinando e adaptando essa disposição mental. Muita gente ri ou sorri descrente quando me vê enfrentar um novo desafio, como se dissesse: por que alguém faria isso? Essas pessoas acham que faço as coisas para chamar atenção, para receber elogios ou por dinheiro. Vamos esclarecer uma coisa. Antes de você me conhecer, eu fui lobinho e escoteiro. Antes de você me conhecer, eu fui da Patrulha Aérea Civil e ROTC Júnior. Depois entrei para a Força Aérea e entrei para a Marinha. Entrei na Escola de Rangers, na Força Delta, e agora sou um bombeiro paraquedista da North Peace Smoke Jumpers, alocado em um aeródromo remoto no norte da Colômbia Britânica. Você acha que esse tipo de coisa simplesmente acaba? Repito, esse é quem eu sou. em quase todas as etapas ao longo do caminho, pouquíssimas pessoas se pareciam comigo. Não fui o primeiro Navy SEAL negro e não sou o primeiro bombeiro paraquedista negro. Na década de 1940, havia uma equipe de bombeiros paraquedistas negros chamada Triple Nichols, que combateu incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos, mas sua contribuição não foi muito divulgada e, infelizmente, foi em grande parte esquecida. Hoje é muito raro encontrar uma pessoa negra combatendo incêndios florestais em qualquer lugar da América do Norte. Mas não importa de onde você vem ou qual é a sua aparência. Todos nós somos prejudicados por barreiras sociais supostamente intransponíveis. Seja qual for o seu gênero, sua cultura, religião ou idade, alguém já enumerou muitas coisas que pessoas como você não deveriam fazer. É por isso que toda família, comunidade, cultura, nação e geração precisa de alguém que seja pioneiro e mude a maneira como os outros pensam sobre a sociedade e seu lugar nela. Alguém disposto a ser o ponto fora da curva. Um selvagem que se depara com aquelas muralhas e barreiras que constantemente tentam nos limitar e separar e as derruba, mostrando a todos o que é possível. Alguém que demonstre grandeza e faça todos ao seu redor pensarem de forma diferente. Por que não você? A estrada para o sucesso raramente é uma linha reta. Para mim, sempre foi mais um labirinto. Muitas vezes, quando pensava ter finalmente decifrado o código, encontrado todas as respostas e o caminho direto para a vitória certa, eu me deparava com um obstáculo ou sofria uma reviravolta. Quando isso acontece, temos duas opções. Podemos ficar paralisados ou nos reorganizar, recuar e tentar novamente. É aí que a evolução começa. Encarar esses obstáculos repetidas vezes nos torna mais resistentes e eficientes. A necessidade de recuar e formular um novo plano sem qualquer garantia de sucesso aumenta nossa consciência situacional e desenvolve nossa resiliência e nossa capacidade de solucionar problemas. Somos forçados a nos adaptar. Quando passamos por isso centenas de vezes ao longo de muitos anos, o processo se torna fisicamente exaustivo e mentalmente desgastante, e é quase impossível acreditar em nós mesmos ou no futuro. É nesse ponto que muitas pessoas param de acreditar. Elas se perdem entregando-se ao conforto ou ao arrependimento, talvez se fazendo de vítimas, e param de procurar o caminho para sair do labirinto. Outras continuam acreditando e encontram uma saída, mas torcem para nunca mais cair em uma armadilha parecida e as habilidades que aperfeiçoaram e desenvolveram atrofiam. Elas enferrujam. Estou sempre em busca de outro labirinto complexo no qual me perder, porque é ali que eu me encontro. A estrada tranquila rumo ao sucesso é inútil para selvagens como eu. Ela pode parecer o ideal, mas não vai nos testar. Ela não exige que tenhamos fé, por isso nunca nos tornará grandiosos. Cada um constrói sua fé de um jeito. Eu passo incontáveis horas na academia, fazendo milhares de repetições, correndo e pedalando na minha bicicleta por distâncias absurdas para cultivar a minha fé. Apesar do que possa parecer, não me considero um ultramaratonista, porque as corridas não são quem eu sou. Elas são ferramentas. Cada uma me proporciona um suprimento de fé, e quando fico empacado no labirinto da vida como um selvagem meio prejudicado, continuo acreditando que sou capaz de alcançar meus objetivos insensatos, como me tornar um bombeiro paraquedista aos 47 anos de idade, não importa o que a sociedade ou os médicos digam. Não estou dizendo que você deva correr 160 ou 320 quilômetros para acreditar que tem a capacidade de chegar aonde quiser. Isso foi o que eu precisei fazer por causa da profundidade da escuridão de onde saí e do tamanho das minhas ambições. Mas, se você perdeu a fé, deve encontrar o caminho de volta até ela. Faça o que for necessário para acreditar que você é mais do que bom o suficiente para alcançar seus sonhos. E lembre que sua grandeza não depende de nenhum resultado. Ela está na coragem da tentativa. Minha equipe era uma das quatro de prontidão quando os ventos se aceleraram e nuvens pesadas se espalharam pelo norte da Colômbia Britânica. Estávamos em nossa base secundária em Mackenzie quando recebemos a chamada avisando que um raio havia caído, causando um incêndio que ocupava pouco mais de um hectare nas proximidades de Fort Nelson. Embora eu tivesse concluído o treinamento, só me tornaria oficialmente um bombeiro paraquedista após meu primeiro incêndio, e eu estava prestes a ser batizado. Nossa equipe de 3 homens entrou no DC-3, uma relíquia da Segunda Guerra Mundial reformada, com 3 outras equipes, equipamentos de combate a incêndios suficientes para acabar com o fogo e comida e água para 2 dias. Voamos por 90 minutos até chegarmos à fumaça negra que subia e nivelamos a 450 metros. As fitas voaram e o observador apontou um trecho coberto por vegetação com no máximo 6 metros de diâmetro, a cerca de 1 quilômetro das chamas. Aquela era a ZP. Ajoelhado na porta aberta, o observador gritou a direção do vento e a lista de riscos mais alto que o ronco das hélices. Positivo, pensei.
Liberado!
Gritei. O avião chacoalhava e tremia. Fazia tanto barulho que eu mal conseguia ouvir meus pensamentos. Meu coração acelerado liberou uma enxurrada de adrenalina por todo o meu corpo. Preso à fita estática, fui até a porta, agarrei as bordas externas com as 2 mãos e me lancei no céu a tempo de ver o paraquedas de um colega de equipe se abrir 45 metros abaixo de mim. Assim que meu paraquedas se abriu, o ronco das hélices e o assobio forte do vento se fundiram em um sussurro relaxante. Olhei para baixo, localizei minha ZP, identifiquei todos os riscos e avaliei a extensão do incêndio. Havia riscos em todas as direções, mas eu enxergava beleza. Meu corpo tinha passado 8 anos seguidos me decepcionando. Eu poderia ter desistido pelo menos 10 vezes. Em várias madrugadas e manhãs, minhas dúvidas berravam mais alto do que aquele DC-3. Eu tinha que conviver com meus questionamentos, encará-los e, na maioria das vezes, não havia respostas. Não havia nenhum bom motivo para acreditar que eu chegaria até ali, porque, por uma razão ou outra, eu vivia fracassando. É mais fácil superar as dúvidas que criamos na nossa própria mente. É muito mais difícil quando você sabe que fracassou mais de uma vez e que as chances de sucesso são pequenas. Só que, por conta do meu estilo de vida, e graças à disposição mental que me esforço para manter, acreditei o suficiente para tentar mais uma vez. Nunca conquistei nada de primeira. Precisei de 3 tentativas para passar pelo treinamento dos Navy SEALs. Tive que fazer a prova da ASVAB 5 vezes e fracassei 2 vezes antes de quebrar o recorde mundial do Guinness de maior número de flexões na barra fixa em 24 horas. Porém, àquela altura, fazia tempo que o fracasso já não me abalava. Quando estabeleço um objetivo insensato e não consigo alcançá-lo, nem encaro mais como um fracasso, mas simplesmente como a minha 1ª, 2ª, 3ª ou 10ª tentativa. É assim que a fé funciona. Ela torna os fracassos insignificantes, porque você sabe desde o começo que o processo será longo e árduo, e é isso que fazemos. Eu gostaria de poder explicar melhor como é desafiar a lógica e saltar de paraquedas no meio de incêndios florestais aos 47 anos. É quase impossível descrever a sensação. Só posso dizer que espero que você e todo mundo sintam isso um dia, porque não há nada melhor do que superar todos os obstáculos e chegar ao limite máximo de suas capacidades. Nos raros e breves momentos em que somos tomados por uma sensação de possibilidades infinitas e dominados pela glória, tudo que já nos foi imposto ou feito contra nós, todo o desrespeito, as rasteiras, as quedas, cada gota de dor, dúvida e humilhação passa a valer a pena. Só que a única forma de chegar lá é continuar buscando a grandeza e estar sempre disposto a tentar de novo. Nunca precisei ser a pessoa mais casca-grossa do mundo. Esse só se tornou meu objetivo porque eu sabia que iria despertar o melhor de mim. E é disto que nosso mundo, tão cheio de problemas, precisa. Que todo mundo consiga evoluir e se tornar a melhor versão de si mesmo. É um objetivo que vive mudando de cara e é uma tarefa interminável. É uma jornada vitalícia em busca de mais conhecimento, mais coragem, mais humildade e mais fé. Porque quando reunimos força e disciplina para viver dessa forma, a única coisa que nos limita somos nós mesmos.